fomos derrotados, claramente derrotados em nossas pretensões de rompimento, de mudança radical do sistema nas décadas 50, 60 e 70. Senador Cristóvão, nós perdemos. Não interessa examinar aqui o porquê, mas perdemos. Ou atordoados pela derrota, ou cansados da revolução, ou fascinados pela possibilidade de ascensão ao parlamento, ao governo, nunca ao poder, ressalve-se, reinventamos, latino-americanamente, o Pacto de Moncloa, embora na substância registre-se a mesma capitulação. Será que não basta? Será que já não deu para o gasto? O que avançamos nessas três últimas décadas na Latinoamérica sob a égide de tal democracia e sob governo ditos ou tidos como de esquerda? Governos populares, Valdir Raup. Sei, sei. Argumenta-se que diminuímos a desigualdade, reduzimos a mortalidade materno-infantil, tornamos menor o número de analfabetos, distribuímos alguma espécie de renda, trouxemos dezenas de milhões de deserdados ao maravilhoso mundo do consumo de 3 refeições diárias. E isto mais, e mais aquilo. Parabéns, muito bom, mas desde quando iluminar com uma luz ainda débil os cantos escuros dessa miséria tão antiga significa o descortino, a aurora de um novo tempo? Se contentamos com pouco, se agimos como as madames dos chás de caridade, se nos equiparamos aos jogadores de futebol e às celebridades televisivas que sobem os morros ou descem as palafitas para fazer trabalhos sociais, tudo bem, estamos servidos. Acredito, no entanto, que a nossa ambição seja maior. Não é possível que aceitemos que a melhoria de vida das camadas mais pobres seja vista como uma revolução. O acréscimo de uma refeição a mais no cardápio dos pobres e, de vez em quando, o luxo de um pedaço de carne, além de televisão, geladeira, móveis e, quem sabe, até um carro, não mudam a substância das coisas. E nada garante que tais conquistas persistam ou que suportem um pequeno sopro, uma marolinha que a crise provoque. Reconheçamos, nada mudou. Se a natureza das coisas não mudou, se a substância é a mesma, que temos então a festejar? Da mesma forma que é verdade que a vida dos mais pobres melhorou um tanto, não vou aqui, senador Lindbergh, falar sobre esta besteira, essa asnice tremenda da nova classe média, para poupá-los de tanta sandice. É mais verdade ainda que a política econômica não mudou essencialmente, não mudou absolutamente nada. As nossas elites, os chamados capitães da indústria, os grandes comerciantes e o agronegócio, não se opõem a certa intervenção estatal da economia, mas querem que a produção e o desenvolvimento capitalista se deem sob o absoluto e total controle deles. Querem a participação do Estado, porque o Estado é o maior gerador de capital disponível no momento. E esse Estado, o maior gerador de capital disponível, mesmo quando sob governos de esquerda e à esquerda, contribui para a perpetuação das desigualdades, para a exacerbação da concentração de rendas. Insisto, senador Cristóvão, alvíçaras, saudemos, louvemos e agradeçamos os beneméritos que acrescentaram uma refeição a mais na mesa dos pobres. Mas isto não é a revolução sonhada. Se as concepções e os interesses de classe guiam a política econômica, continua exatamente a mesma. Irrepreensivelmente os mesmos. O que mudou? Alguns afagos nos pobres depois de 5 séculos de apartheid social e depois de 1,5 século do fim da escravatura são mudanças. A redemocratização dos nossos países, na sequência da remoção das ditaduras militares e civis, porque já imprestáveis, demasiadamente onerosas para o Império e seus aliados nacionais, o fim delas não mexeu uma única vírgula no caráter de classe de nossa sociedade. Examinemos as nossas constituições. As nossas constituições ditas democráticas, ditas cidadãs, ditas libertadoras, não tocam em nada que possa colocar em xeque o caráter de classe de nossa sociedade. Longe de eu pretender constituições socialistas. Não é isso. Decididamente não é isso. Quero dizer que as nossas leis sacralizam e pretendem petrificar a ideia de uma sociedade com dominantes e dominados, detentores dos meios de produção e vendedores da força de trabalho. Assim sendo, como então imaginar uma política econômica que contradite tais preceitos? Diariamente, aqui no Senado, no Senado da República do nosso Brasil, nas comissões e nos plenários desta Casa, assim como na Câmara dos Deputados, aprovam-se emendas à Constituição. Diariamente. No entanto, nenhuma emenda, uma mísera que fosse, arranha prerrogativas dos dominantes, faz cócegas no sistema bancário, cutuca os graníticos pilares em que se funda a República Brasileira. O jurista Fábio Comparato, fazendo uma exegese de nossas leis, examinando a realidade das coisas em nosso país, conclui, abre aspas, no Brasil, o povo não tem poder algum. Faz parte da encenação, faz parte do conjunto teatral, mas não faz parte propriamente do elenco. Fecha aspas. De fato, as leis, as nossas leis não foram feitas para consagrar a plenitude da justiça e sim para garantir privilégios, ou quando muito, para remendar, mitigar situações, a fim de que tudo continue como está. Remendos, observe-se, que demoram séculos para serem cerzidos. E não falo dos 300 anos da escravatura dos negros, legalizada em nossas cartas, mas não vim aqui propor reformas constitucionais. Não quero remendar o que parece irreparável. Ruptura. Esta é a palavra. Esta é a ideia que gostaria de introduzir em nossas discussões. Da mesma forma que sem unidade não há salvação para a América Latina, sem ruptura não há saída para a crise com a qual o capitalismo selvagem nos contamina. Na verdade, o que eu queria dizer mesmo é que sem revolução não há salvação. Parênteses, no entanto, quando falo em revolução, não estou concitando ao levante, a pegarem armas. Os conservadores, pródigos em mistificações, buscam sempre associar a proposta de revolução à luta armada, à violência, estigmatizando a ideia de transformação, de mudança estrutural da sociedade. Não só a direita, mas também certa esquerda dogmática, tão aferrada ao pé da letra quanto os criacionistas. Experiências, aqui mesmo na América Latina, experiências na Europa, exemplificam que é possível atingir um grau avançado de ruptura, lançando-se assim as bases para a construção de uma nova sociedade que tenha como medida, princípio, meio e fim, os interesses nacionais e populares. Utopia? Não. Sonhar é melhor que o inútil, o estéril e o esgotante trabalho de deitar remendos em um tecido que já se deteriora, e apenas não se desfaz em mil pedaços porque não agimos. É o desafio que lanço. Sim, concordo. Vamos discutir a crise. Vamos sinalizar as saídas para o impasse. Sim, vamos desancar a financiarização da economia e apontar seus malefícios para a civilização. Sim, vamos detonar a Troika. Sim, vamos deplorar o conservadorismo dos nossos governos, ditos de esquerda, no enfrentamento da crise. Sim, tudo isso. Mas ousemos um passo a mais. Vamos abrir um espaço para debater a revolução, a radicalização de nossas propostas, um avanço para além da quadratura da moldura. É legítimo. A revolução é legítima. Até quando vamos ler, pensar e decidir segundo os interesses dos dominantes, segundo os interesses da grande mídia, acuados por ela, chantageados por ela, aterrorizados por ela? Se eles consideram legítimo, de direito, fazer desabar sobre os trabalhadores e a classe média o preço da crise, mais legítima ainda é a reação a estas imposições. Ruptura, revolução, subversão das instituições que apenas servem para apertar ainda mais os grilhões da dominação. O resto, bem, o resto, senador Cristóvão, é diversão, do italiano divertere, desviar do que realmente importa.